São 11 horas com mais 8 minutos, 7 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, nessa manhã de sol, de céu azul, tempo firme aí depois de tanta umidade, né? Nesse inverno aí com temperaturas atípicas, o mês de julho com muita chuva e também com calor. E agora o frio está de volta, mas final de semana temperatura volta a subir, pode chegar a 24, 25 graus. Para amanhã também a previsão de geada em Lagoa Vermelha. Nós, no programa desta manhã, através do Google Meet, estamos em contato com a Sheila Spode, né? Formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, em 2008, tendo obtido a sua laurea acadêmica, ela foi advogada entre os anos de 2009 e 2010 e servidora da Justiça do Trabalho entre 2010 e 2012. Tomou posse como juíza do trabalho em novembro de 2012 no estado de São Paulo, onde trabalhou até 2014. Desde 2014 é juíza do trabalho no Rio Grande do Sul. Atualmente está na 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Inclusive a Sheila, que é a nossa convidada do programa hoje, ela foi rainha da Tua Rádio Cacique no ano de 2002. Então queremos agradecer a disponibilidade da Sheila de atender o nosso convite, ela que participa ao vivo hoje do nosso programa temática através do Google Meet. Bom dia, Sheila, tudo bem?
Bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer conversar com a rádio. Tenho gratas e felizes lembranças da época de rainha da Rádio Cacique. Agora você mencionando o ano de 2012, me dou conta, nossa, como o tempo passou. Mas as lembranças continuam presentes e são sempre muito agradáveis daquela época.
Com certeza. E aí com os pais sempre em contato com Lagoa Vermelha, não é, Sheila?
Ah, com certeza. Lagoa Vermelha é a casa, né? Como eu digo, a gente sempre volta para casa. Ainda que eu não tenha ainda a possibilidade de trabalhar em Lagoa Vermelha, na minha profissão, eu sempre que posso vou para Lagoa Vermelha, tenho muitos amigos em Lagoa Vermelha, familiares, pessoas queridas, então meu vínculo com Lagoa Vermelha é forte e vai ser eterno.
Uhum. E você já tem uma trajetória aí na área do direito agora como juíza do trabalho, como é que tem sido a vida aí fora de Lagoa Vermelha, Sheila?
Flávio, a vida do juiz do trabalho é uma vida bastante complicada, nós temos muitas responsabilidades, temos muitas decisões importantes que dependem de nós, e nesse momento de pandemia, principalmente, né, as empresas estão vivendo aí a pior fase, provavelmente, da vida da maioria das empresas. E dos empregados também, os trabalhadores estão em situação extremamente difícil. Então, temos sido muito demandados, então, principalmente aqui em Porto Alegre, e acredito que a realidade em Lagoa Vermelha não deve ser diferente. Então, temos trabalhado bastante nessa época, tivemos que nos adaptar para esse novo momento, inclusive com o Google Meet, com as ferramentas virtuais, aí, com os processos correndo de modo virtual, mas estamos dando conta do trabalho, graças a Deus, estamos conseguindo aí um bom retorno na medida do que nós conseguimos, né, da situação atual, o que é possível fazer nesse contexto atual.
Pois é, Sheila, até para inspirar outros jovens que buscam essa formação, como é que foi a tua trajetória até chegar como juíza do trabalho?
Bom, vamos lá então. Eu sou natural de Lagoa Vermelha, nasci aí em Lagoa Vermelha, estudei em várias escolas aí em Lagoa Vermelha, estudei no Duquinho, estudei no Polivalente, estudei no Estadual, no Arabi Augusto Naco, terminei o último ano lá do ensino médio no Rainha da Paz, que na época era Rainha da Paz Garra, e eu tive uma informação na minha casa, uma determinação do meu pai e da minha mãe muito grande, no sentido de que eu poderia ter a profissão que eu quisesse, que só dependia de mim, e que dependia exclusivamente de mim. Então, sempre minha mãe sempre me disse isso, ela me disse, minha filha, se você quiser ser médica, dentista, advogada, professora, o que você quiser, só depende do teu esforço, você só precisa estudar, mais nada, não depende da condição financeira que você tem na tua casa, não depende de outros fatores, depende do teu estudo, e o estudo é você que vai fazer. E eu levei isso muito a sério, eu realmente recebi essa informação, processei essa informação e pensei, bom, se depende só de mim, então eu vou me organizar para fazer valer. E aí, desde lá, desde a época que eu estava na escola, no ensino médio, queria fazer o vestibular e queria passar no vestibular, tinha a necessidade de fazer uma faculdade federal em razão da questão financeira, eu criei um organograma de estudo, sempre me planejei, fazia calendários, de o que, que eu ia estudar, qual era a minha meta. Minha meta é passar no vestibular. Quanto tempo eu tenho até lá? Quantas semanas? Quantos meses? E aí eu organizava no meu calendário as disciplinas. Bom, então hoje eu vou estudar matemática, amanhã português, conforme o tempo que eu tinha. E fui organizando assim e fui vendo que as coisas davam certo. Claro que algumas mais demoradas, outras mais rápidas, mas vi que era uma questão de persistência, paciência e dedicação. Também aprendi com a minha mãe que nada é eterno, nada dura para sempre. Uma situação difícil, um momento difícil de estudo, ele não vai durar para sempre, ele tem hora para começar e ele tem hora para terminar. Então, eu planejava isso na minha rotina. Depois, quando me formei na faculdade, comecei a trabalhar, tinha que conjugar o trabalho com o estudo, porque eu queria fazer concurso para juiz, para magistratura. Então, eu organizava meu dia. Eu tenho que trabalhar 8 horas, eu tenho que ter o intervalo e eu vou estudar 3 horas por dia. Então, todos os dias eu vou estudar de tal horário a tal horário. E fazia um calendário do que eu ia estudar naquela semana. Essa semana é a semana do direito penal, do direito civil. E fixava qual era o meu objetivo. Meu objetivo é, no concurso, na prova tal, eu tenho que vencer todas as matérias. E assim eu fui indo. A minha família sabia que não podia nem me ligar naquele horário, porque naquele horário era o horário de estudo. Eu realmente me desconectava do mundo, porque eu sabia que aquele horário era o horário de estudo. E quando terminasse aquele horário, também estava cumprido o estudo, eu ia fazer outras coisas, eu ia curtir meu dia, o resto do meu dia. E foi assim que a minha sugestão para quem está nessa situação de dificuldade também, que está se preparando, é essa: tenha disciplina, tenha organização e tenha foco. E pense que não vai durar para sempre, essa situação um dia termina. No meu caso, foram 4 anos estudando para a magistratura. Foram 4 anos que eu estudava 3 horas por dia, de segunda a sexta-feira, além do trabalho, e estudava sábado durante todo o dia, né, das 8 da manhã às 6 da tarde. Mas eu sabia que um dia aquilo ia passar. Aquilo não ia ser uma situação que ia durar a vida inteira. E depois de 4 anos de estudo, eu consegui a aprovação. Fiz muitos concursos, também é uma coisa que aprendi, que concurso a gente não faz, não é no primeiro que a gente passa. Mesmo para magistratura, acho que fiz pelo menos 10 concursos até ser aprovado.
Exige muito esforço, sacrifício e persistência, né? Tem que estar determinado para chegar onde se quer.
É, sem dúvida, são fatores importantes, mas também o resultado compensa, ele vale a pena, é muito gratificante você chegar ao final da jornada e você ter o sucesso. E perceber que tudo depende do seu esforço, só do seu esforço. Não é o pai, não é a mãe que vai estudar por você, não é a namorada, não é o esposo, não é a esposa. É você que tem que baixar a cabeça nos livros, e estudar não é uma coisa fácil, não é, é muito melhor assistir uma televisão, conversar com os amigos do que estar estudando, mas se delimitar o horário para que tem hora que é hora de estudar e tem hora que é hora de curtir os amigos, é possível fazer tudo isso e ter um resultado bom no final.
Dá para conciliar. E agora, como juíza do trabalho, né? Como tem sido essa experiência? Atendeu essa tua expectativa, Sheila?
Sim, sem dúvida. A magistratura é uma carreira muito difícil, Flávio, porque no início, inclusive, tive muita dificuldade, foi bastante difícil para mim, porque todos os dias o juiz todos os dias é demorado para decidir questões muito importantes. Então, são muitas noites pensando nos processos, dormindo e acordando, pensando o que decidir naquele processo. Uma decisão de um juiz pode colocar em risco o futuro de uma empresa, falando especificamente no âmbito trabalhista, né? Assim como pode causar um prejuízo muito grande para um trabalhador, que precisa daquela sentença, que está com a vida enrolada por causa daquele processo. Então, isso é muito difícil, existe muita responsabilidade, existe muita seriedade e exige muita empatia. O juiz ele tem que entender a realidade, ele tem que saber o que ele está julgando, que empresa é aquela, qual é a condição econômica, o que, que aquele empregado passou para chegar até ali, o que, que ele está vivendo nesse momento, qual é a dificuldade dele. Então, tem esse lado de muita responsabilidade, mas tem o lado que é muito gratificante. Você chegar ao final de um processo em que você consegue cumprir a missão da justiça, em que você consegue entregar o que é necessário, ou melhor, a melhor situação de todas, quando chamamos todo mundo para a sala de audiência, porque o juiz ele tem uma limitação dentro da lei. A lei é como um corredor, que o juiz precisa caminhar dentro daquele corredor. Muitas vezes, a solução que a lei dá não é a melhor solução sob o ponto de vista das pessoas, mas o juiz está preso àquilo ali. Então, nós chamamos as pessoas para a sala de audiência porque, no acordo, as pessoas podem fazer coisas que o juiz, na sentença, não pode. Ele não pode adotar aquele caminho. Ele está preso pela lei. Então, quando chamamos as pessoas para a sala de audiência, nós, X-Trabalho, fazemos muitas audiências de conciliação. E quando as pessoas conseguem chegar a um acordo entre elas, uma solução razoável para todo mundo, e aquele conflito se encerra, sabendo que hoje as pessoas vão deitar a cabeça no travesseiro e vão saber, olha, deu, está encerrado, né? Eu vou fazer esse pagamento, ou eu vou receber esse valor, este processo está resolvido, é muito gratificante. Então, é uma carreira que exige muito, mas também traz recompensas muito gratificantes.
Pois é, e dentro dessa mesma, né, perspectiva, com a mudança na lei trabalhista, Sheila, essas demandas aumentaram, diminuíram? Como tem sido trabalhar agora na Justiça depois que houve, né, uma alteração em toda essa legislação?
Sim, nós tivemos muitas alterações desde 2017, estamos tendo, né? Nós tínhamos uma realidade, Flávio, e aqui eu ressalvo que essa é a minha opinião pessoal, obviamente cada juiz tem a sua opinião. Nós tínhamos uma legislação que era uma legislação bastante antiga. A nossa CLT é lá da década de 40 e nós tínhamos poucas atualizações. E aí, em 2017, nós tivemos uma mudança muito ampla, muito ampla. Talvez o Congresso Nacional não tinha condições de entender exatamente todas as mudanças que eles estavam fazendo na lei. E aí vem um período de adaptação, que nós ainda estamos passando, mas eu acho que a atualização da legislação é sempre bem-vinda, ela é sempre importante, a realidade está sempre mudando. Nós temos agora motoristas de aplicativo, algo que há 5 anos, 10 anos era impensável. Nós temos cooperativas de trabalho online, então a legislação precisa se adaptar a isso. É evidente que a nova realidade sempre vai trazer conflitos. Até que as pessoas entendam, até que os advogados consigam orientar as empresas, até que os contadores consigam auxiliar as empresas e os próprios trabalhadores consigam entender com o sindicato, olha, o que está previsto agora, o que mudou, isso sempre vai trazer conflitos. E nós, o X-Trabalho existe justamente porque existe o conflito. Não tem como, o direito não é como a matemática, o 2 e 2, 2 mais 2 nem sempre é 4. Cada realidade é uma, cada contrato de trabalho é um, então a lei vai continuar mudando e é importante que haja essas atualizações para que nós estejamos cada vez mais próximos do que acontece na vida real. Isso é muito importante.
E dentre essas questões, o que aparece com mais frequência como reclamatória trabalhista ou busca de direitos, Sheila?
Bom, nós temos a nossa maior demanda na Justiça do Trabalho, é realmente envolvendo as verbas rescisórias. Por quê? Porque ninguém, eu costumo dizer isso, Flávio, e isso é verdade, ninguém gosta de parar na justiça. O empregado que está ali, ele não gosta de estar ali. Ele gostaria de ter recebido tudo e não precisar da justiça. E o empregador que está ali, também não quer estar ali. Ele entende que ele pagou tudo certo, que está tudo correto. Então, nós estamos sempre numa situação de muito conflito. E nós precisamos nos acostumar com ela. Dentro deste conflito, o que faz as pessoas mais buscarem a Justiça do Trabalho, sem dúvida, é quando a empresa está naquela situação muito difícil, que manda os empregados embora e não consegue pagar a rescisão dos empregados, não consegue depositar o FGTS. Nós temos aí mais de 60% dos nossos processos envolvem essencialmente pagamento de verbas rescisórias. As verbas do termo de rescisão lá, do fim do contrato de trabalho, o FGTS do período do contrato. Temos outros pedidos, temos pedidos de horas extras, temos pedidos de indenização por acidente do trabalho, temos ainda muitos acidentes do trabalho no Brasil, infelizmente, então acabam também demandando sobre esse aspecto, mas o nosso principal pedido realmente são as verbas rescisórias. E aí é que entra a necessidade de buscar uma conciliação, porque geralmente a empresa está numa situação muito difícil e a pessoa, o trabalhador, numa situação ainda mais difícil, porque você ser dispensado do emprego sem receber os seus direitos, que é o que vai garantir o teu sustento aí nos próximos meses até conseguir uma recolocação. Então, essa situação bem difícil é a que mais nos demanda aí e é a que mais nós tentamos resolver todos os dias.
Bom, nesse contexto social, os ouvintes perguntam aqui, eu achei interessante essa colocação, nós temos uma relação muito, né, parcial entre o mercado de trabalho masculino e feminino, homem e mulher. E muitas mulheres sofrem esse constrangimento, né, da falta de reconhecimento do seu valor, dos seus direitos, até mesmo assédios no ambiente de trabalho. Esse é um assunto para a Justiça do Trabalho ou para a Justiça Comum? Onde buscar resguardar esse direito quando a mulher é vítima desse tipo de situação?
Sem dúvida, este é um assunto para a Justiça do Trabalho e temos muitas demandas tratando desse assunto. Acho até que isso é sintomático de uma maior consciência da população a respeito disso. Não que o assédio não existisse no passado, ele existia, mas as pessoas nem se davam conta. Hoje não, hoje as mulheres principalmente estão conscientes dos seus direitos, elas sabem exatamente o que pode e o que não pode no ambiente de trabalho. Então, quando elas passam por uma situação dessas, elas buscam os seus direitos. E isso tem ampliado as demandas. Nós temos muitas demandas. Agora, com a legislação nova trabalhista, nós temos demandas de empregadas grávidas que estão em ambiente insalubre, que têm que ser afastadas desse ambiente. Nós temos demandas de assédio sexual, de assédio moral no ambiente de trabalho. E isso está trazendo também os empregadores para uma responsabilidade que não se tinha antes. Agora o empregador, ele precisa tomar conta do que o gerente dele está dizendo, do que o encarregado fala, né? As pessoas precisam ser treinadas para aquela função, para não causar aí um dano na equipe de trabalho ou para não abusar psicologicamente ou mesmo causar uma situação que possa se representar uma ofensa sexual. Então, as mulheres ainda têm essa dificuldade no ambiente de trabalho, mas estão cada vez mais buscando os seus direitos, e isso tem feito com que os empregadores também se qualifiquem mais, sejam mais aptos a manter uma relação saudável no ambiente de trabalho, que é essencial para todo mundo. Então, quem passa por uma situação dessas tem que buscar a Justiça do Trabalho, sim. Pode buscar a Justiça do Trabalho sem um advogado, não há necessidade de ter advogado para buscar a Justiça do Trabalho. Mas sempre é recomendável, o advogado ele tem um conhecimento técnico, então sempre é recomendável que busque o advogado para que o advogado possa fazer os pedidos certos, encaminhar a situação de uma maneira que aquela situação se resolva.
Pois é, e nessa época de pandemia, muitas pessoas vêm perdendo o trabalho, ficando privadas, né, dessa forma tão importante de se manter na sua existência. E como tem sido esse trabalho com a justiça, né? Nós temos empresas que tiveram que demitir, ao mesmo tempo não tem como pagar. E como é que faz para conciliar todos esses interesses, Sheila?
Estamos vivendo uma época de grande desafio, Flávio. O tribunal está vivendo uma verdadeira revolução em razão da pandemia, né? Para você ter uma ideia, o tribunal reformulou todo o seu sistema. Graças a Deus, a Justiça do Trabalho sempre foi muito rápida. É o ramo do Poder Judiciário mais rápido, porque justamente em razão do tipo de conflito que julga, a natureza alimentar das dívidas trabalhistas, sempre foi muito rápida. Então, já há alguns anos, os nossos processos são todos eletrônicos. E no final do ano passado, nós transformamos os processos que eram antigos em papel em processos eletrônicos. Então, atualmente, todos os nossos processos são eletrônicos. Nós nos organizamos, a presidente do tribunal autorizou que os servidores que não têm computador em casa levassem o seu computador da vara do trabalho, obviamente assinando um termo de responsabilidade, se responsabilizando por aquele equipamento. Então, todos os nossos servidores, todos os nossos juízes estão trabalhando de casa, claro, mas com força máxima. Estamos fazendo muitas reuniões de equipe pelo Google Meet, muitas tarefas virtuais, e os processos estão tramitando. Para você ter uma ideia, Flávio, só de sentenças nesse período de janeiro a julho, só na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul foram 34 mil sentenças. Quando começou lá em janeiro a pandemia, tinha 14 mil processos que estavam prontos para julgamento na fila das sentenças. Hoje, nós temos 1.400 processos. Além desses 14 mil, há outros que foram entrando, que foram ficando prontos. Então, nós aproveitamos esse momento para realmente prestar a jurisdição. E é claro que tem as dificuldades da pandemia, por exemplo, nós temos dificuldade para ouvir as testemunhas, né? Algumas testemunhas não têm computador, não têm acesso à internet, as partes, as pessoas também não têm. Então, nem todas as tarefas nós conseguimos fazer. Mas nós estamos fazendo o esforço máximo para liberar todos os recursos que podemos. Só para se ter uma ideia, na semana passada, por exemplo, a Justiça do Trabalho liberou mais de 40 milhões de reais para trabalhadores só no Rio Grande do Sul, isso em uma semana. E temos feito, eu tenho feito audiências de conciliação, porque estão surgindo muitos conflitos, as empresas estão passando por uma realidade muito difícil, né? Muitos trabalhadores dispensados, temos respondido muitas demandas no sentido de liberar o FGTS para as pessoas, liberar o seguro-desemprego, tentar com os empregadores acordos para... Bom, o empregador não consegue pagar todas as verbas rescisórias agora, então vamos pagar em duas parcelas, né? O que, que nós podemos fazer? O que, que pode antecipar? Temos feito muitas audiências para tentativa de conciliação para tentar um acordo nesses conflitos. Essas audiências podem ser solicitadas, Flávio, no site da Justiça do Trabalho, tem lá um link Quero Conciliar. Qualquer pessoa, qualquer parte que tenha um processo na Justiça do Trabalho, tanto pode ser o empregado, como pode ser o empregador, como pode ser o advogado das partes, pode solicitar lá, quer uma audiência de conciliação. E nós estamos fazendo essas audiências de modo virtual, cada um na sua casa, né, ou onde consiga acessar a internet, para tentar resolver esses conflitos. Temos soluções novas surgindo, temos empresas pedindo prazos para pagamento, prazos para parcelamento, temos tomado todo o cuidado possível, tudo que podemos fazer para deferir esses prazos, né? Paga primeiro o trabalhador, depois vamos fazer um parcelamento do encargo do INSS, do encargo das custas, que são despesas que podem aguardar um pouquinho mais, para que o empregador possa, nesse momento, também terminar o mês com suas contas em dia, manter os empregos, que é algo extremamente importante. Então, é uma nova realidade aí que está surgindo para nós.
Maravilha. Sheila, nós queremos agradecer a tua disponibilidade. Aqui a dona Maria Inaira diz que conheceu você ainda bebezinha, né? Conhece seus pais, mandando um abraço, desejando muito sucesso para ti aí na tua carreira, né? E, naturalmente, nós que convivemos há algum tempo lá naquela época, em 2002, né, quando você foi rainha da rádio. A propósito, como significou para você ter participado desse concurso, a tua experiência na tua vida aí?
Ah, sem dúvida, foi uma grande experiência. Mando um abraço para a senhora Maria, agradeço o carinho dela, tenho certeza que, assim como ela, muitos outros lagoenses aí, com quem tenho contato, vão lembrar de mim, e eu também lembro com muito carinho dessas pessoas. E o período de Rainha da Rádio foi um período muito feliz na minha vida, foi uma época em que eu ainda morava em Lagoa, e tenho gratas lembranças desse momento. Lembro-me que participei com indicação do Lions Club. Estávamos comemorando algo em torno do cinquentenário da rádio, na época. Exato. E foi um grande baile ali no Clube Lagoense, e foi um momento muito feliz da minha vida. Vou guardar com certeza essa recordação para sempre. Tenho lá meu álbum de fotografias daquele dia, daquele momento. Sempre que me dá saudade daquela época, eu abro meu álbum para relembrar dos momentos vividos.
Maravilha. E você constituiu família aí em São Paulo, Porto Alegre? Como é que é conciliar esses interesses aí com o trabalho em casa, né? Que é outro desafio.
Sim, sem dúvida. E para as mulheres principalmente, né, Flávio? Coloco-me neste grupo aí. Sim, eu constituí família aqui em Porto Alegre. Eu conheci meu esposo ainda quando estudava para o concurso. E nós, aí quando eu fui aprovada no concurso lá em São Paulo. Então eu morei 2 anos no interior de São Paulo. Foi uma experiência muito rica para mim, porque eu pude conhecer uma outra realidade do Brasil, uma outra parte do Brasil, que é algo muito importante também. A gente tem medo de sair de casa, mas é importante ver como existem realidades, como existem pessoas boas em todos os lugares do mundo, em todos os lugares do Brasil. E aí, nesse período de 2 anos, eu tive que ficar lá, o meu esposo ficou aqui em Porto Alegre. E aí, quando eu pude retornar... Ficou mais fácil a situação. A vida do juiz de trabalho como a minha, Flávio, que estou na magistratura há 8 anos, ainda é uma vida bastante complicada, porque 8 anos de magistratura ainda é início da carreira. Então, eu viajei por mais de 30 cidades, atuei em mais de 30 cidades. O tribunal volta e meia me mandava para algum lugar. O juiz lá de Lajeado ficou doente, vai para Lajeado. O juiz de Santa Cruz saiu de férias, vai para Santa Cruz substituir o juiz. Então, foi um período bem difícil. Mas esse período passou, agora eu já consigo ficar fixa em Porto Alegre e consigo ter uma rotina de trabalho como qualquer outro profissional. Tenho meu horário de trabalho e retorno ao fim do dia para minha casa. Mas sei como é difícil para as mulheres conciliar essa rotina, porque nós temos que ainda que cuidar da casa, né?
Ainda
Então,
tem isso.
essas dificuldades também passei.
Já tem filhos, Sheila?
Não, ainda não. Na verdade, estou gestante, Flávio.
Olha
Bem
só.
aí.
Que maravilha. Parabéns, hein?
Em breve teremos, mas não, ainda não. Acabei, como muitas mulheres fazem, atrasando um pouco a maternidade em razão da própria rotina. Precisei esperar uma fase da minha vida em que eu ficasse mais fixa, porque trabalhando cada mês em uma cidade diferente, acho que seria muito difícil. Então, aguardei um momento que fosse mais oportuno. Agora, acho que está num bom momento para isso.
Para quando que é o
No meio da
bebê?
pandemia, mas
Sim. E para quando que é o bebê?
é para novembro.
Novembro, olha aí, tá pertinho então. Sheila, olha,
É.
foi uma alegria, um prazer grande revê-la, né? Infelizmente o nosso tempo no rádio é um pouco limitado, né? Mas falamos tantas coisas e ficamos orgulhosos, felizes aí de tê-la como exemplo para tantos jovens, para todos nós, como uma inspiração de alguém que batalhou, lutou e está bem sucedida aí na carreira que escolheu. E estaremos aqui sempre à disposição para divulgar o teu trabalho, as ações aí da justiça, que para nós também é tão importante. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Flávio, e deixo aí o meu recado para as pessoas que busquem esta carreira. A magistratura é uma bela carreira, exige bastante esforço, mas é um caminho recompensador. E estou sempre aqui à disposição da rádio para tratar de assuntos da carreira ou para tratar de assuntos da Justiça do Trabalho. Sempre que precisar, é só entrar em contato.
Grande abraço, bom trabalho, Sheila.
Obrigada, um bom trabalho para vocês também.
Então está aí no programa hoje, né? Conversamos com a doutora Sheila Spode, ela que é juíza, né, do trabalho, atuando hoje em Porto Alegre, lagoense, né, que foi rainha da tua Rádio Cacique quando dos 50 anos, no ano de 2002.